Olá, novo episódio do nosso podcast após um longo período de inatividade e por conselho de alguns ouvintes que foram sugerindo que voltasse a gravar, aqui estou eu, a ver se consigo novamente ganhar dinâmica e com regularidade manter o podcast ativo e aproveitando este novo capítulo, digamos assim, para também explicar o porquê de tanta ausência. O Centro de Inovação Desportiva, que é o mote e o porquê de existir este podcast, sofreu uma remodelação profunda no final do ano e iniciamos em 2023 com os serviços aprimorados, novas opções para quem nos procura, onde procuramos oferecer mais qualidade, mais rigor e uma preocupação maior não só com o treino e com as avaliações, sendo mais criteriosos, com novas opções, metodologias atualizadas e avançadas, novas opções e novos, ou melhor, os protocolos de avaliação com mais rigor e com uns relatórios ainda mais completos e com mais informação e de mais fácil interpretação, para que para o atleta mais exigente e mais amador tenham mais dados de análise, um melhor conhecimento do que é a performance individual e também saberem mais facilmente por onde será o caminho e por onde poderão evoluir para atingir melhores performances. Tudo isto assentado em metodologias e equipamentos como a panagem no Centro de Treino e Avaliação Desportiva de elevada fiabilidade, de elevada qualidade, para que possamos, no tempo, sempre que voltarmos a repetir avaliações, sermos criteriosos e podermos comparar sem haver prejuízo na interpretação dos dados por algum equipamento não ser tão fiável ou confiável e os dados poderem muitas vezes, e algumas vezes, poderem não ser os mais corretos. Para terem uma noção, tipo, imaginem que fazemos uma avaliação nos rolos, o atleta utilizar a bicicleta de um momento para o outro, onde a afinação, o estado da corrente, a lubrificação da bicicleta, tudo isso vai influenciar na leitura dos dados. E se o atleta vem com a bicicleta em momentos diferentes no estado de conservação da mesma, ou até quando troca da bicicleta a fazer a avaliação, por muito que a geometria esteja adaptada ao atleta, a leitura dos dados pode não ser a melhor, a mais correta. E isso pode induzir em erros de determinação do FTP, do VO2 máximo, por aí fora. Assim, e como é lógico, a utilização de bicicletas de elevada qualidade, e nós procuramos ter as bicicletas mais avançadas que existem a nível mundial atualmente, com a melhor tecnologia e que permitem não só ter uma fiabilidade na medição da potência muito rigorosa, muito criteriosa, mas também outras informações que são importantes para também analisar a eficiência da pedalada, a eficácia, não só a distribuição das forças entre pernas, mas também o quanto eficiente cada perna está a ser na pedalada. Muitas vezes podemos ter a força equilibrada entre as pernas, mas a eficiência das mesmas não ser a melhor. E conseguimos otimizar essa eficiência, as pernas, a produção de energia vai ser muito mais eficaz e com muito menor dispêndio energético, e assim conseguimos, a pouco e pouco, até ter ganhos no FTP, na produção de energia, maiores e sem ser originário esses ganhos de força, não só no treino fisiológico, digamos assim, mas no treino da técnica da pedalada, que é algo que é muito difícil de se poder conseguir medir em bicicletas normais ou convencionais. Depois, na parte de onde nos procuramos distinguir em relação ao que se faz neste tipo de serviços, digamos assim, procuramos agora na questão da avaliação nutricional, metabólica e esforço, onde sabemos que o atleta necessita determinada energia, determinada quantidade de hidratos de carbono para realizar uma prova, uma distância, consoante a intensidade, e assim, quanto maior for a intensidade, vai consumir uma maior quantidade de hidratos. E temos isso já conseguimos determinar isso personalizado ao próprio atleta. E com esses dados conseguimos planear e fazer um plano nutricional para a prova detalhado para o atleta, não só assegurando o aporte correto de hidratos de carbono, mas também de reposição hídrica em função da temperatura que se irá se fazer sentir naquele dia, no local onde vai fazer a prova, e com isso o atleta ter exatamente uma noção detalhada de como é que deve ser o plano de prova, conjugando não só a água, o isotónico, eletrólitos que vai beber, mas também tudo o que vai ingerir em termos de alimentação, que podem ir de uma banana ou o que seja que possa encontrar no abastecimento, que deve ser calculado e determinado no plano nutricional, mas também as gels, as barras, por aí fora. Depois, aqueles detalhes que não são fáceis, ou melhor, que não é possível de identificar num teste de lactato, num teste de VO2 máximo normal, como seja a capacidade glicolítica do atleta, ou seja, a capacidade de sprint, que é um fator que, conjugado com o VO2 máximo e com o FTP, a gente consegue verificar na conjugação dos três onde é que devemos investir menos, digamos assim, em termos de treino, e nos que devemos apostar mais para conseguirmos aumentar o FTP. Muitas vezes o aumento do FTP não é sinónimo, ou melhor, não é o resultado do treino em intensidades de sweet spot ou FTP, mas muitas vezes o facto de a gente só baixar a quantidade de treino que fazemos de sprint, de capacidade glicolítica e a otimização do VO2 máximo, só por si só, estas duas questões podem fazer por si só uma evolução significativa do FTP. Por isso, numa avaliação convencional, onde não se analisa o VO2 máximo, o FTP e também a capacidade glicolítica, ficamos logo sem todas as chaves na mão, todas as ferramentas possíveis e que existem neste momento para podermos otimizar a performance do atleta. Depois, temos também a análise fisiológica, onde é que o atleta consegue uma combustão maior de gorduras, ou seja, verificamos ao certo em que intensidade o atleta deve pedalar, deve treinar, se pretendemos uma mobilização maior de ácidos gordos, e também, por exemplo, o tempo limite a determinadas intensidades, ou seja, se queremos trabalhar intensidades acima do FTP, limiar anaeróbio, quer seja na corrida, quer seja na bicicleta, sabemos ao certo se, imagino que o FTP é 300 watts, vamos trabalhar a 350, se o atleta consegue aguentar essa intensidade durante 3 minutos, durante 2 minutos, porque sabemos a quantidade, a produção de ácido lático a essas intensidades também acima do FTP, ou seja, quanto é que ele está a acumular por minuto. Por outro lado, temos ainda também a possibilidade de saber qual é a intensidade certa a que o atleta consegue recuperar o lactato com mais eficiência e quanto lactato ele consegue essa intensidade remover por minuto. Por isso, o atleta faz uma série, como eu estava a dizer, FTP a 300 watts. Sabemos que no final da série terá uma produção a rondar os 4 milimoles. E se queremos uma recuperação completa para a série seguinte, sabemos, por exemplo, que o atleta recuperar a 200 watts vai remover 1,2 milimoles de lactato por minuto. Mas se for a 150 watts, uma intensidade mais baixa, a remoção por minuto pode ser só 0,7 milimoles. Por isso sabemos ao certo onde é que o atleta consegue remover mais lactato de uma forma mais rápida e mais eficiente. Ou seja, todo este conjunto de fatores, toda esta reformulação, mesmo a elaboração de novos relatórios, foi importante para darmos o salto qualitativo que precisávamos para este ano e que estava previsto. E esta reformulação profunda levou também a uma sobrecarga horária maior e que me também possibilitou de acompanhar, principalmente este projeto e de o manter ativo. Por outro lado, posso também adiantar que hoje em dia também estamos a investir e a procurar cada vez mais, como eu estava a dizer desde o início, dar importância à qualidade de vida do atleta, conjugar o treino com o seu dia a dia, com o reforço muscular, com o trabalho de flexibilidade, mas também com a qualidade do sono. Hoje em dia temos vários equipamentos que já medem com bastante fiabilidade a qualidade do sono, quantidade de sono profundo, quanto é que o atleta conseguiu recuperar de um dia para o outro, e também conjugar esses treinos com o nosso trabalho. E assim que o atleta está a passar por uma fase de maior desgaste, verificamos se estes indicadores de recuperação, de qualidade do sono, se estão de acordo, ou melhor, ou se estão com valores bons para que o atleta esteja a recuperar corretamente de um dia para o outro. Porque muitas vezes, nas semanas de maior carga, se a recuperação e a alimentação não forem de qualidade, a assimilação das cargas por parte do atleta não é melhor e o atleta está basicamente a passar por um processo de grande desgaste e sem ter grande benefício em si para melhorar a performance. Ou seja, nesses casos a gente deve verificar com o atleta e com feedback recíproco quais são as estratégias a implementar para reverter esse processo e conseguirmos então melhores resultados e melhor evolução e melhor qualidade e saúde para o atleta, que é sempre o principal em todo o processo. Para terminar, só fazer a alusão que todo este processo levou a um trabalho profundo que culminou num salto qualitativo muito grande e também num salto quantitativo, porque a quantidade de pessoas que nos têm procurado e com que estamos a acompanhar nesta altura é muito maior em relação ao habitual, mesmo nestes meses de 2023, onde já não seria suposto haver tanta gente a aderir aos nossos treinos, continua frequentemente, todas as semanas, a haver contactos e haver interesse e a pedir informações. Tem sido um processo com um feedback muito bom em relação ao que estamos a fazer. E a nossa equipa também cresceu. Neste momento temos 8 técnicos, todos formados em desporto e educação física, e que nos estão a ajudar a alicerçar e a dar apoio a todos quando nos procuram. Por isso, vamos manter o podcast mais ativo, prometo. E com mais informações técnicas já a partir do próximo episódio. Obrigado.